Saudações a todos! Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o novo filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Volume 3. E aqui pra conversar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo beleza. E aí, galera, tudo tranquilo? Pois é, mais um filme da Marvel, segundo esse ano.
E o segundo da quarta fase, né?
Da quinta fase.
Quinta fase. É verdade. Homem-Formiga é esse, né?
Então... Isso, e vai encerrar esse ano com o The Marvels, né? O terceiro do ano.
Uh-huh.
E, claro, né? A gente vai pedir pro pessoal nos seguir nas redes sociais, sobretudo no nosso Instagram, no cultlab.podcast, onde o pessoal pode nos encaminhar mensagens, né? Com críticas, sugestões, enfim, bater um papo.
Opinião lá do filme, discorda da gente.
É isso aí. Estamos também nos principais agregadores, claro, estamos aqui no temos o Spotify, marcamos presença também no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music e também no Apple Podcast. Importante que vocês compartilhem o nosso conteúdo, sigam a gente nesses agregadores. E, claro, divulguem. É sempre através do boca a boca que o nosso conteúdo vai alcançando o maior número de pessoas, certo?
Certo.
The Sire moves us to the new world. We're gonna need names. I mean, 89Q12, it's not really a name. So, I would like my name to be Lila.
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 That's a pretty name, Lila.
Thank you.
I think my name shall be Teefs. Because although we all do have them, mine are definitely the most prominent.
Teefs. Teefs.
Lila.
Teefs.
Me be called Floor because me is lying on floor.
You're lying on a floor, so your name is Floor?
Yes.
Floor.
What about you, friend?
Someday, I'm gonna make great machines that fly. And me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Lila, and Teefs, and Floor, and me. Rocket.
Rocket.
It really is good to have friends.
Yeah.
Guardiões da Galáxia Volume 3, esse filme que é um encerramento, mas também fala sobre inícios, é isso mesmo?
É, eu acho que sim, e claro, vou avisar pro pessoal que teremos bastante spoiler, como sempre, então se você não assistiu ao filme ainda, corre lá no cinema, confere e depois vem aqui para conferir a nossa crítica, a nossa resenha da terceira aventura dos Guardiões no cinema. Uma curiosidade, Iago, a gente nunca gravou sobre os Guardiões da Galáxia. Porque,
é verdade.
Né, a gente começou o podcast depois do segundo filme. O segundo filme é de 2017, certo? Primeiro é 14, né? 17, isso. E agora 23. Esse hiato entre o segundo e o terceiro filme é explicado principalmente em razão da demissão do James Gunn da Marvel. Hoje o pessoal nem comenta muito isso, mas o James Gunn foi demitido da Marvel há alguns anos, logo após o Guardiões 2, porque o pessoal lá recuperou uns tweets dele de anos atrás, E aquilo foi um pretexto para a Disney demiti-lo, mas houve tanta comoção...
Foi um movimento de extrema-direita, na real, né? Querendo cancelar ele.
Foi, trumpista,
por,
né?
Era um tweet sobre piadas sobre pedofilia, alguma coisa
assim.
Era uma piadinha
de mau gosto lá.
Exato, mas aquele lance, né? Esqueletos no armário, né? Quem nunca?
Sim, sim. Aí ele foi demitido, nesse meio tempo foi contratado pela Warner, foi fazer o Esquadrão Suicida lá. Mas
Esse a gente tem crítica.
E ao mesmo tempo a Marvel o recontratou. Eu tenho a impressão que o Kevin Feige e a equipe dos Guardiões, os atores ali, eles bateram o pé para ter o James Gunn de volta. Mas nesse meio tempo também o James Gunn foi escolhido pela Warner para ser o chefe das produções da DC, é o cara que coordena, faz toda a coordenação criativa.
O Kevin Feige da Warner.
É isso. E tanto que ele já tem um novo filme engatilhado, que é o novo Superman, Superman Legacy, que deve começar a filmar em breve para lançamento em 2025. Então isso torna esse terceiro filme do Guardiões da Galáxia bastante especial, porque a gente sabe que é a despedida do James Gunn. Ele não volta mais, obviamente, porque ele está trabalhando para a concorrente agora. E bom lembrar que é o quarto trabalho do James Gunn com os Guardiões, se a gente contar o especial de Natal do final do ano passado, que foi lançado diretamente na Disney Plus.
O especial de Natal, que inclusive tem revelações que são tratadas como normais no filme, e é isso aí, né?
Exatamente. O fato da Mantis ser irmã do Quill, uhum, é revelado no especial de Natal, que é bem divertidinho, assim.
É da hora. O CGI é tenebroso, assim, do especial de
Natal. Ah, é produção pra TV, né, cara?
Total, total. Mas é divertido, né? Eles vão levar o Kevin Bacon de presente pro Peter Quill de Natal.
Pro Star-Lord, né? E o Kevin Bacon faz o papel dele mesmo no especial. Confiram lá, bem divertido. Acho que, uhum, tem 50 minutos, é um média-metragem. E claro, o James Gunn teve participação, também o pessoal não comenta muito, mas ele é produtor do Vingadores Guerra Infinita e também do Vingadores Ultimato, onde os Guardiões têm uma participação bastante relevante. Embora os filmes sejam dirigidos pelos irmãos Russo, mas você sente ali a presença do James Gunn, naqueles diálogos, naquelas piadinhas, que aliás, já vamos inclusive falar sobre isso, as piadas são mais inspiradas no Guerra Infinita, eu acho, elas são piadas mais bacanas do que nesse terceiro volume dos Guardiões.
Ô Léo, antes de tudo, você dá uma sinopse pra gente do Guardiões, antes da gente começar a debater sobre o filme e falar mais detalhadamente do que tá acontecendo, porque, né, a Marvel é uma série de TV, né, é uma bagunça, tanto que o jeito que eles tentam recuperar nesse filme pra quem não viu Vingadores ou algum dos Guardiões anteriores é caótico, assim, ali aquela cena que ele explica pra aquela aleatória tudo o que aconteceu entre ele e a Gamora e por que ele tá tão chato. Tipo, aquilo ali que ele faz no elevador, aquilo ali é uma puta exposição pra, tipo, se você não faz ideia do que tá acontecendo e pegou esse filme no terceiro, entenda a dinâmica desses personagens que aconteceu em 500 filmes diferentes, sabe? Sim, porque sim. O filme, ele tenta funcionar pra quem nunca viu, mesmo sendo um encerramento, né? Ele tenta ser uma aventura abrangente pra todo o público, não só pra quem tá acompanhando o universo Marvel há, o quê? 15 anos? 10 anos?
A cronologia do cinema começa a pesar. Engraçado isso, né? Começa a pesar como pesa a dos quadrinhos, né?
Sim, sim.
Hoje é muito difícil você acompanhar uma série. Continua, apesar dos reboots nos quadrinhos, continua difícil você atrair o leitor mais jovem, mais novo, ou alguém que queira começar a ler quadrinhos super-herói, porque tem todo o peso da cronologia, são 60 anos de histórias, enfim. Eu até me esqueci, os Guardiões também apareceram no Thor, Amor e Trovão, né?
Eles fazem uma participação. Aparecem rapidamente.
Uhum. Tem uma participação no início do filme. Bom, nesse terceiro volume, nós encontramos os Guardiões estabelecidos lá em
lugar nenhum.
Nowhere. E ele sofre o ataque de um ser ultrapoderoso, que é o Warlock. Ele quer o Rocky, ele quer capturar o Rocky para levar para o Alto Evolucionário. O Alto Evolucionário tem interesse em investigar o cérebro do Rocky. Só que o Rocky fica extremamente ferido e os Guardiões partem numa missão para buscar ali uma cura, né, digamos assim, pro Rocky. E aí eles vão ter várias missões ali para cumprir. O filme, ele mistura aquela estrutura de filme de assalto, que já estava presente em outras produções, com uma aventura espacial, com uma soap opera, né? Tem elementos ali de Star Wars, claramente, né? Sim. Bastante claro isso, né? Influência. Tem elementos, por incrível que pareça, de filmes de terror no design das criaturas, no design dos planetas até mesmo, né? Porque te dá aquela impressão, assim, né? Aquele... Como é que eu vou dizer? Aquele estranhamento que a iconografia do terror costuma dar na gente. E é uma aventura da Marvel também, com todas as piadinhas, etc.
Eu acho que a gente pode dizer que o James Gunn é um dos diretores da Marvel, ali do leque de diretores que eles têm, que tem uma assinatura própria, né? É, junto ali com o Taika, junto com, quem, com os irmãos Russo, talvez. Que, tipo, você consegue reconhecer o filme dele dentro daquela fábrica de filme que é a Marvel. E eu acho que isso faz muito bem para esse filme, ao mesmo tempo que faz mal para o filme.
É, sempre é bom a gente, pro bem ou pro mal, claro, a gente assistir um filme de um diretor que tem a sua assinatura. Ele vai ter ali os seus cacoetes, vai ter também, vai trazer o seu talento, a sua visão de mundo, as suas obsessões. E isso na Marvel, nas superproduções em geral, não é muito comum, porque o diretor é só mais um empregado do estúdio, ali tem que bater cartão e fazer o filme naquele padrãozinho que os executivos exigem. Na Marvel... isso é muito comum, você tem um monte de filme genérico, sei lá, Viúva Negra, um filme bem genérico, Shang-Chi, que mais, aí as séries de TV, né, não tem assim um toque especial. Mesmo que sejam bem dirigidos, não tem muita personalidade. Isso. Já no cinema a gente tem o James Gunn, temos também o Taika Waititi.
Que se perdeu, né, ouça o nosso episódio de Thor. Cara, esse filme é muito... E tipo assim, tu vê que é o diretor se passando nos seus maneirismos,
sabe? É isso aí.
Ele se passando no... Porque o Ragnarok foi bem acertado, na minha opinião, eu gosto de Thor Ragnarok.
É ótimo, eu gosto também.
E aí aqui ele dá um passo além e tenta fazer mais do que deveria. E eu acho que esse filme tem um pouco disso também.
Sim.
Eu acho que, tipo assim, um pouco de James Gunn-ices demais, sabe? É um ponto que chega a cansar, tipo... Sei lá, de verdade, tem que ter o cara ouvindo música, né, com um aparelho de som. Sabe, não é uma, pra mim, fica um pouco repetitivo da fórmula do próprio James Gunn, sabe? Tu vai ver até a própria série do Peacemaker tem isso, sabe, da DC, né, que eu tô falando que tem a mão do James Gunn.
Uh-huh.
O próprio filme do Suicide Squad tem isso também, sabe? Todo mundo tem que gostar de música oitentista. Isso o Lauro que falou isso uma vez aqui no podcast, eu concordo muito, cara. Tudo do James Gunn tem que ter isso. E pra mim, isso não precisava...
É, oitentista, setentista também.
Setentista,
né?
Tipo assim, sabe aquele lance de... Podia ser uma característica do filme, mas eu acho que é algo que... Não precisava se ressaltar tanto. Eu acho que o primeiro e o segundo tem bastante espaço pra isso. E eu acho que aqui a gente podia usar só como uma marca registrada da série. Tipo no final ali, na cena pós-créditos, que tem a referência que eles botam a primeira música de todas, do primeiro
Sim.
Guardiões.
Sim.
Tipo, algo mais assim que tá presente, que é uma característica, mas que não fica tanto tempo nisso, sabe? De aquelas cenas, teoricamente, de apresentação, né? Que é o personagem ouvindo música e andando. Que nem
as duas cenas,
dançando no primeiro, o Peter dançando no primeiro. E aqui é o Rock andando,
cenas,
né?
Isso. As duas sequências de abertura, que são muito boas do primeiro e do segundo filme.
Não.
Elas estabelecem esse padrão de que qualquer sequência de ação tem que ter ali a música, né?
Uhum.
Assim... Ela, às vezes funciona, às vezes não. No primeiro filme funciona quase que à perfeição.
Nossa,
a música é bem orgânica, né, cara?
Não,
ela
dançar,
encaixa muito bem.
E dançar no primeiro filme funciona também, sabe? Pô, aquela cena do Peter Quill chegando pra roubar o negócio, dançando, ouvindo música, aquilo é o personagem, sabe? Agora
isso.
Todos os personagens são um pouco o Peter Quill, sabe? Eu fico meio James Gunn. Pô, tipo, legal, mas... Mano, faz alguma outra coisa, sabe?
Mas sabe que eu até discordo um pouco quando o pessoal fala que tudo na Marvel é linha de montagem. Na verdade, não. O Sam Raimi conseguiu imprimir personalidade no Doutor Estranho. Uhum. Eu sei que tem gente que discorda, mas tem muito do Sam Raimi ali.
Tem.
Os Eternos, que não é um grande filme, mas é um filme ali que tem ali
um pouco
da assinatura da Chloe Zhao, né? Os irmãos Russo
também. Pro bem ou pro
também,
mal, né?
Pro bem ou pro mal, né? Os irmãos Russo também, né? Conseguiram imprimir ali. Claro que é tudo limitado porque você tá produzindo para um grande estúdio, né? E quando você não é o Spielberg ou o Tarantino, que você tem liberdade total, é claro que você vai ser um pouco podado. Mas às vezes é bom, né? Às vezes é bom ser podado. Às vezes é bom você ter um produtor dizendo, ó, não faz isso, cara. Ah, mas eu vou... Não. Corta isso aí.
Mas, por exemplo, o James Gunn, ele foi um cara que sofreu na mão da Marvel até no primeiro Guardiões, né? Que ele teve que adicionar coisas no filme que ele não queria, por exemplo. O universo Marvel pedia.
Mas
sabe?
Assim, né, cara? Aí também, pô, o cara tem que se ligar. Você tá fazendo ali um filme que é uma saga cósmica. Momento de apresentar o Thanos. Você vai dizer, não, vou pôr o Thanos. Uhum. Tem que colocar, né? E o Thanos fica bem, ele não fica algo fora do filme, ele aparece bem ali. Sim. Mas assim, de novo aqui a gente vê que é um filme do James Gunn, é um filme autoral dele, né? Eu acho que ele evoluiu como diretor, assim, porque as cenas de ação estão melhores, né? Nesse.
Ah, sim, não. Esse é o Guardiões da Galáxia com as melhores cenas de ação. É um destaque do filme, assim. As cenas de ação são incríveis. Incríveis. É uma mistura de... Pô, o que, que é aquele plano sequência fake que parece o... Aquele filme dos ingleses lá, dos agentes ingleses lá, como é que é?
Ah, o Kingsman.
O Kingsman. Não parece Kingsman aquela cena?
Ela é uma cena também um pouco parecida com um dos Vingadores Era de Ultron, né?
Parece também, Pô, sim. Mas essa cena é muito boa, mano. Muito boa.
Boa pra caramba, cara. Bem coreografada, fotografada.
E ao mesmo tempo que é uma cena de ação legal, ela transmite completamente a personalidade de cada um ali. Eles não estão fazendo coisas aleatórias, sabe? Que não... Que nem a gente viu até no próprio Homem-Formiga, que é um filme que não acontece nada muito com nada, assim.
O Homem-Formiga é um filme genérico. Bem genérico, né?
Ali... Assim. E esse filme, com essa cena, cara, essa cena é muito impressionante, de verdade. Ela não acabava, sabe? Eu ficava, caralho, mano, olha isso, velho. Cada animação de fundo ali, tá acontecendo alguma coisa em todo canto da tela. Tu olha pra um lado, tá acontecendo alguma coisa, tu olha pro outro. E a cena vai te guiando, ela vai guiando o teu olhar, sabe? Pra onde tu tem que olhar. Sim. É incrível, essa cena é incrível. E claro, a cena de ação inicial também, né, ali, pô, a cena do que o Warlock agarra lá o Rocket e a câmera gira junto com eles e o Groot voa junto com o Warlock, tipo, cara, as cenas são sensacionais. Eu acho que é um dos filmes da Marvel com as melhores cenas de ação, assim, que tipo assim, que não são pé no chão, que o estilo dos Irmãos Russo, né, que também é bem legal e tal.
Eu gosto dos Russo, gosto da forma como o Ryan Coogler filma também a ação, o combate corpo a corpo, né?
Sim.
Mas nesse... Mas
eu acho que na piração, o James...
Filme de super-herói, né, ação de super-herói mesmo. Exato. Até fiquei curioso pra ver o super-homem dele, né? Ele vai fazer um negócio bem, bem doidão nesse sentido aí.
Espero que sim.
O roteiro, ele... Não, é bem...
só uma coisa, até no próprio Suicide Squad, né? Tu vai ver as cenas de ação, elas têm o seu charme, né?
Tem sim. O roteiro, de novo, é um fiapo, né, cara? Porque, assim, o primeiro filme já era um fiapo de roteiro, o segundo também. O segundo tinha um pouco mais de pretensão lá, com o ego, não sei o quê. Sim. Mas esse aqui, de novo, é um fiapo, tem lá uma MacGuffin pra resolver, eles vão atrás, vai do ponto A pro ponto B, aí depois do ponto B pro C, né, e depois eles têm um último confronto lá.
O filme tem 17 finais diferentes, né?
Você achou meio previsível, né, também?
Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente já avisou que tá falando de spoilers e tudo mais. O que me chamou a atenção nesse filme? Como o nosso público sabe, eu não costumo ver trailers. Mas eu fiquei muito animado pra ver esse filme porque caiu no meu Reels do Instagram aquela cena que o James Gunn liberou, do Rocket conversando com os amiguinhos animais dele.
Eu não tinha visto essa cena antes.
É que a cena deles se dando os nomes, né? Deles parando de se chamar pelos números e tudo mais.
Sim. É bem Disney isso aí, hein?
Não, e é bem fofo, assim, sabe? E tu sabe que isso me pega. Isso e Disney e filme de baleia, mano. Os negócios que me pega, velho. Eu fiquei, não, mano, eu preciso muito ver esse filme. E tipo assim, pra tu ver como não é trailer que vende a parada, sabe, às vezes... Tipo, eu não vi nenhum trailer de Guardiões da Galáxia.
É porque você não viu o trailer do Mega Tubarão 2, cara.
Pô, o pior é que eu gosto de Mega Tubarão 1, tá? Eu acho que divertidaço.
Então vê, cara, vê o trailer aí, ó. Off-topic aqui, né, off-topic. Cara? Pô, Mega Tubarão, você vai ficar doido pra ver esse filme vendo esse trailer.
Mano, Mega Tubarão é sensacional. Eu vi no cinema o primeiro, mano. Eu adoro também, Mega então. Tubarão.
Esse, ó, eu aposto aí, ó. Mega Tubarão 2 vai ser o melhor filme ruim do ano, cara.
Pô, é. Mano, pô. Valeu. Muito obrigado pela indicação. É. Mas, assim, quando eu olhei pra esses personagens, assim, aí eu vi, tipo, lá. Eu vou me chamar. I will call me Layla, né? I want to call me Layla.
Você vai morrer. Morreu.
Exato. Como é que é? É thieves, é floor, né? E aí o Rocket, né? Tipo, um dia eu vou voar com meus amigos e sair daqui.
Tu vai morrer, vai morrer.
Fiquei, caralho, eu, assim, vendo essa cena eu fiquei. Vão morrer pra caralho, sabe? Tipo, mas vão morrer muito, de um jeito muito cruel, assim. Tipo, tava na cara, sabe? É isso que eu acho todo o filme previsível. Ele não surpreende em nenhum momento. Não tem nenhum momento que ele vira, tipo, e... Nossa, caraca! Nossa, essa não
mas
esperava,
eu tinha sabe? Apostado que o Star-Lord ia morrer, cara. Eu achei que ele não ia... Ele ia ser um que eles iam matar.
Posso falar uma coisa? Ah. Eu tava achando o Star-Lord tão chato nesse filme.
Você queria que ele morresse.
Eu fiquei, caralho, vou matar o cara, velho. Aí eu fiquei... Cara, que da hora, mano. Eu juro que eu pensei... Só que, tipo assim, não por ele ser chato, mas, tipo assim, o personagem, sabe? Tipo, eles quererem dar esse lance de ele ir fechar o arco dele, né? Que é quando a Mantis lá fala com ele, tipo... Pô, mano, você nunca falou com seu avô, né, velho? Sabe? Uh-huh, uh-huh. Você só fugiu e nunca mais voltou. Ele podia ter voltado todo esse tempo, sim, sabe? Sim. E aí, tipo, pega em algo que nunca se concretiza, sabe? Eu fiquei pensando que, porra, ia ser um negócio pesado, assim,
né? É, mó furo isso aí também, né? O cara, nunca voltou pra Terra, mas conhece até as músicas dos anos 2000 da Terra. Porque, tá, tudo bem, quando ele foi nos anos 80 ali, tá, escutava...
É que tem Spotify em
Titã. Ah, aham. Mas o cara... Space Hog, que toca, né, que ele tem ali, é uma banda relativamente recente. Florence and the Machine também. Sim. Né, então...
No final do primeiro filme, né, ele ganha um iPod, né? Lembra?
Sim, então ele não tem esse desapego todo da Terra, não. Ele é meio... Tudo bem,
que,
né?
É que, na real, eu acho que ele tem essa... acho que ele pegou um pouco de trauma mesmo da situação que ele passou lá com a família e não queria reviver isso, né? E tudo mais. Eu acho que tá. É ok até. Eu não acho que é um lance...
É, uma coisa... O roteiro é esse fiapo aí, né? Mas o James Gunn é muito bom em te apresentar personagens carismáticos, né? Ele sabe escrever os personagens.
Uhum.
Então você se importa, de fato, com os personagens que aparecem ali, diferente de outros filmes. Tipo, Homem-Formiga, a gente nem ligava pra quem tava morrendo. Ah, mata todo mundo aí, não quero nem saber. Mata esses rebeldes aí, já até esqueci deles. Ali não, ali você se importa com os amiguinhos do Rock, com os guardiões. Você fica, pô, será que... Pô, o Drax é tão legal, né? Que vai acontecer?
Mas eu vou te falar, mano. Tinha que ter matado alguém. Eu ainda acho que tinha que ter matado
faltou coragem,
alguém.
Né? Faltou coragem. Eu não duvido que eles tenham feito uns 2-3 finais ali. Um com a morte do Quill, o outro com ele sendo salvo e mais... E aí, nas exibições teste, de repente o cara fala, não, deixa ele vivo porque o James Gunn tá saindo, mas os personagens continuam. A gente quer... De repente fazer alguma coisa com eles. E assim, não vamos cometer o mesmo erro que cometemos com o Tony Stark e o Capitão América.
Sim, sim. Não, mas o lance que eu penso é assim, por exemplo, quando ele cai lá depois de quase morrer, tipo, ah, isso foi legal, sabe?
Ah,
né?
Sim.
Ah,
sim.
Sei lá, a frasezinha assim, ainda depois eu fiquei meio, bah, mano, matava ali, mano. Mas sabe, nem que fosse matar alguém irrelevante, sabe? Matar o substituto do, sei lá, matar alguém aleatório, sabe? Ali do... Não mata o cachorro não, o cachorro...
O Cosmos, Cosmos, né, que é uma cachorrinha, né?
É a Laika, né, como se fosse...
É a Laika. Tipo, ela é o Cosmos, russa, ele, né? Ele tava no, na coleção lá do colecionador, né, tava ele, o Howard, que aparece de novo, o Howard o Pato. É, então é isso, eles realmente não tiveram coragem, né, de matar um dos personagens ali principais, e claro, tinham que deixar a porta aberta para outras continuações, série. Cara, Guardiões da Galáxia é uma marca muito forte, né, na Marvel.
Tão incrivelmente, difícil. Né? Como é que pode, de uma década para outra, um negócio mega desconhecido, obscuro?
É um dos maiores fenômenos, eu acho, da cultura pop, considerando que não tem uma origem muito forte nos quadrinhos, né?
Sim.
Não vem de nenhuma série de livro conhecida, não vem de uma outra adaptação. E aí o mérito realmente é todo do James Gunn, né, cara? Que transformou esses personagens em personagens queridos, né, pelo público. Sim, dele, claro, e dos atores ali, né? Porque, assim, tá todo mundo bem, né, cara?
Uhum. Não, e aqui de novo, né? Todo mundo entrega os personagens, o... Pô, e as novas dinâmicas que se criam e que já estavam bem legais. Pô, o Drax com Amantes, mano, é hilário, sabe?
Cara, Amantes é um dos grandes destaques do filme pra mim, sabe?
Eu até fiquei chateado quando ela falou que ia sair pra descobrir o próprio caminho. Eu fiquei, não, continua lá com ele. Né? ela foi se tornando uma das minhas personagens favoritas, cara, assim, do grupo ali junto com o Rock e tal, sabe?
Não, e é muito bom, né, cara, quando ela usa os poderes. Ah, você vai se apaixonar pela sua meia.
E é muito engraçado quando pra fazer eles passarem, fazer o cara se apaixonar pelo Drax. Cara, sim, é sensacional, velho.
É bom.
E assim, eu acho que a gente pode dizer aqui, a gente tem vários episódios falando sobre Marvel e falando sobre como a gente anda cansado, de como as coisas andam se desenvolvendo e tudo mais. Cara, eu tive uma sensação muito boa de ver arcos se fechando, da Marvel não ficar anos me prometendo que vai acontecer alguma coisa, sabe? A gente ter esses personagens tendo um fim. Tipo, eu ficaria super satisfeito de talvez não ver nunca mais algum deles, sabe? Tipo o Drax, a Nebula, até o próprio Peter, se não aparecesse nunca mais. Pra mim, os arcos estão fechados ali.
Não tive essa sensação, assim, tanto de encerramento e tal. Me parece que eles deixam a porta aberta. Sensação de encerramento eu tive no Vingadores Ultimato. Ali, sim.
Mas não é nesse nível de encerramento que eu tô falando. Tô falando do o James
conclui, Gunn.
Conclui,
né?
Ele concluiu a trilogia dele. Certo. Não é aquele filme que vai te... Tipo assim, antes da cena pós-crédito, já tem cena pós-créditos porque a história não acabou aqui. Tipo, não. Essa história do ali do Warlock e todos aqueles... Como é que é o nome lá do cara que cuidava do Rock lá, no começo lá? O vilãozão do filme, pô, fugiu o nome dele.
O auto-evolucionário?
Essa história do auto-evolucionário acabou isso aí, saca?
Sim.
Que é essa história do filme, né? Assim como a história do Ego no primeiro. Tipo, o James Gunn, ele não... Os filmes dos Guardiões, eles não ficam puxando muito as coisas pra frente, sabe?
Não, eles são aqueles mais fechadinhos dentro do universo Marvel, né? Eles
fazem muito... Eu acho isso mais satisfatório.
Pouca conexão, claro.
Pra mim é muito mais satisfatório do que ver um filme que é todo de... Ó, não vai acontecer agora, hein? Mas no próximo...
Só falta eles colocarem o Kang ali, né, cara?
Sabe? E assim, isso me deu uma sensação boa. Tipo, aí a gente tem um novo grupo agora, né? De Guardiões da Galáxia. Eu gostei da montagem dos novos. Eu veria uma série de TV deles, facilmente.
Sim, sim.
Porque é um grupo muito maluco. Então eu acho que funciona, assim. Eu acho que dando na mão do diretor certo, sabe? Pode funcionar muito
claro,
bem.
Claro, claro, também aquilo ali
vai ser série de TV, né, mano? Pelo amor de Deus, aquilo ali da cena pós-créditos vai ser série de TV.
Pode ser. Acho que eles estão negociando, né?
Porque, pô, aí tu pode gravar com... Pode fazer só o voice acting e fazer uma série de CGI, sabe? Da maioria ali, tipo, pô, o quê? O Rock, a cachorra, sabe? Vai enchendo de bicho. Enche de bicho que não tem que ter gente em loco pra gravar. Uhum. E aí faz a série, tá ligado? Mas, assim, é mais uma aventura, né? Dos Guardiões mesmo. Pra mim, ele tá no nível dos outros filmes. Eu acho que as pessoas estão enchendo tanto a borda. Assim, o fã da Marvel tá sofrendo tanto
eu acho o primeiro o melhor ainda.
Não, o primeiro é o melhor.
Pra mim é o primeiro, pegar aí dos Guardiões, é o primeiro, esse. E assim, ó, o segundo, mas o segundo, e aí é uma crítica que eu faço. O segundo, as piadas do segundo são mais engraçadas que a desse.
Não, pra mim o ponto mais fraco desse filme são as piadas.
O James Gunn se passa um pouco no 2, tem aquela do Taser Face, lembra? Que toda hora, Taser Face, enjoa. Mas, pô, eu ri em vários momentos no 2 que eu não ri nesse. Por exemplo, o 2, como tem o Baby Groot, ele fazia um monte de traquinagem lá, né? Você ria muito com o Baby Groot.
Beleza, primeiro vira essa chave, depois essa chave. Isso vai ativar. Aí você aperta esse botão, que vai te dar 5 minutos pra sair de lá. O que quer que você faça, não aperta esse botão. Porque isso vai disparar a bomba imediatamente e vamos todos morrer. Agora, repete o que eu acabei de dizer.
Eu sou Groot.
Uhum.
Eu sou Groot.
Isso, garoto.
Eu sou Groot.
Não! Esse é o botão que vai matar todo mundo. Tenta de novo.
Eu sou Groot.
Uhum.
Eu sou Groot.
Uhum.
Eu sou
Não! É exatamente o que você tinha dito. Como isso é possível? Qual é o botão que você tem que apertar? Aponta pra ele. Não!
Aí, tá deixando ele nervoso.
Cala sua boca e me arranja uma fita. Alguém aí tem fita? Eu quero cobrir com fita um botão da morte.
Aí tem aquela hora do botão, né?
Não, do botão é muito bom. I am Groot. Isso. I am Groot. Yeah. I am Groot. Não! Não, cara, é muito bom, né? Porque pra mim uma piada que funciona nesse filme, uma das únicas que funciona pra mim é a Gamora, como ela não convive mais com ele, ela volta a não entender o que o Groot fala.
Sim,
tipo, porque isso demonstra a desconexão da Gamora com os Guardiões, né? Dessa nova Gamora que não.
Mas você achou meio chato ali o Peter Quill com a Gamora?
Nossa, achei chatíssimo. Aquilo ali fica, não, mas eu te amava, não sei o quê. E aquela piada tava mega previsível, né? De que tava todo mundo ouvindo.
Ah, mas ali, mas ali eu achei engraçado, porque na sequência eles, não, mas é o botão tal. Ele, não, mas não é esse, não, é esse aqui. Cara, era mó confuso.
Sim, era. Ué, mas não, o botão azul não era pra roupa azul? Não, era o botão laranja. O da roupa e o da laranja era o amarelo, do amarelo era o vermelho era o roxo.
É, era mó confuso
e
do
aí,
caramba.
Aí ele, nossa, que isso não parece, nossa, que merda isso aí, não sei o quê. E aí o Drax mandou um, ué, parece intuitivo, sabe?
Não, super, né, cara? Super mas, sei lá, intuitivo.
Pra mim, tiveram algumas sacadinhas pequenas que eu dei um.
Por
exemplo, o Peter falando que a média da vida de um ser humano é 50 anos. E a Mantis, tipo, por que alguém nasce nesse planeta, sabe?
Porque
é muito
pouco,
né? Tipo, é engraçadinho isso.
Tem aquela então, também quando ele... porque a Gamora tá com sangue no olho, quer matar todo mundo, ele, não, deixa. Aí ele vai jogando charme ali pra recepcionista, a Gamora já te sacaram, mas não, vamos arrumar isso aí. Ele, não, mas ela tava na minha. Aí, cara, não, tava achando você meio pau no cu.
Muito bom.
Aquela menina é do Borat, né?
É do Borat, aham. Mas a parte muito engraçada dessa piada também é a conclusão depois, que é quando ela vê e fala, vai lá, fale sua verdade. Ele pega e fala, eu só precisava da senha mesmo. Tipo assim, ele é safo, sabe? Ele não é um cara, tipo, faz ele parecer um idiota ali, mas depois o filme já recupera. Não, é o Star-Lord.
É o Star-Lord. É aquela das roupas indo pro espaço também achei engraçado, que eles colocam.
Boa,
e fecha
é
quando vê, tá flutuando. Essas piadas me pegam. Agora, na maioria das vezes, quando você tá numa...
I'm a good dog. Please tell me, I'm a good dog.
Não, isso aí fica... E aí repete.
No, you are not. Sabe?
Isso aí acho chato. Aquela do sofá ali, do Drax, achei chata. Do carro também. E qual o problema?
A do carro é engraçadinha, porque ele nunca...
demais.
Pra mim, ela não saber abrir a porta é engraçado e o Peter não saber dirigir não é.
Pra mim é essa.
Faz total sentido ela não saber abrir a porta, velho.
Lógico.
Tipo assim, pra pensar comigo. É um botão que tu puxa pra trás.
Sim.
Tipo, não é nada intuitivo abrir uma porta de carro. Sabe? E no mundo em que, tipo, sei lá, as portas são automáticas ou tem um botão que tu aperta que abre, tipo, pô, ela é do espaço, né, velho? Faz total sentido.
Sim. o meu problema ali é o contraste muito grande entre a urgência da missão deles, porque, cara, o Rock tá à beira da morte.
Sim.
E é interessante que o James Gunn, ele segura o suspense, né? Ele fala, você fica naquela, caramba, o Rock vai se ferrar.
Pô, eu realmente cheguei a achar que eles fossem matar o Rock em algum momento.
Exato, e aí de repente, aí eles estão no meio ali de um negócio mó dramático e aí solta outra piada. E são piadas que não funcionam, esse é o problema. Uhum. Porque nos Vingadores tem isso também. Eles estão ali se ferrando e aí de repente tem uma piadinha. Mas é uma situação que acaba funcionando, né? Uhum. É mais
tipo,
equilibrado.
Aquela piada é genial, né? Dos Guardiões da Galáxia junto com os Vingadores. E tipo assim, mostrando que a diferença da dinâmica dos grupos, em que os Guardiões eles não seguem plano porra nenhuma. Drax, eu parei de ouvir quando você falou que tinha um plano. Sabe?
É isso,
Tipo, pô, umas piadas assim, sabe, do contraste entre os grupos, isso funciona muito, sabe?
Funciona, e nos Vingadores, no primeiro filme, que é o filme, pra mim, é o filme que estabelece a fórmula Marvel, com aquele negócio engraçado e com aventura, né?
Uhum.
Porque os outros até então não tinham muito isso, é o Joss Whedon.
É meio perdido. Tu pega os primeiros filmes da Marvel, eles são filmes que eles se levam muito a sério, eles parecem filmes de ação do começo dos anos 2000
É isso mesmo. O Joss Whedon é o cara que traz o humor no primeiro Vingadores. Aí tem aquela piada do Legolas, por exemplo. Aquilo é engraçado. É muito rápido, né? Os caras estão no meio, vambora Legolas. Aí pega lá o Gavião Arqueiro, né? Aquilo ali é legal, né? Tem um mexendo com o outro, o Tony Stark mexendo com o Thor. Aí tem aquela do adotivo, né?
Ah, irmão adotivo. O Thor é meu irmão. Essa piada é muito boa.
Ah, mas ele... Ah, mas ele matou 80 pessoas. É, ele é adotado.
Cara, essa piada é boa.
Tem aquela, aquele cara tá jogando Galaga também. Aí cara... Então, assim, muita coisa funciona no, nos, em vários filmes. E nesse aqui, não. As piadas são meio sem graça, sabe? Uhum, uhum. O James Gunn parece que não tava tão inspirado na hora de escrever. E isso acaba... Eu não vou dizer que me tira do filme, né? Mas, assim, quebra um pouco o ritmo, né? Então, eu acho que se ele investisse só na aventura, só na ação, já estaria ótimo.
É, tipo assim, o que a gente tá falando daqui são quase que piadas de jargão, né? Ou piadas que tipo assim, que não são esse humor rápido, são piadas que ficam se puxando, aí puxa de novo, aí fica, aí fica, aí fica, aí fica, aí fica. É isso, sabe?
É isso.
Porque as piadas rápidas do filme, elas funcionam, sabe? Ali o humor rápido de troca rápida, sabe? É, pô, pra mim, por exemplo, uma piada que eu gosto, ele fala, sei lá, a piada que funciona pra mim. É quando o Groot fala, I am Groot. Aí a Gamora fala, ah, com certeza. Não, a Gamora fala, não sei o que, que ele tá falando. E aí a Nebula pega e fala, ah, ele falou que aquele cara é o líder da nave e ele tem aquele negócio na cabeça que pode ter a senha do negócio do Rocket, não sei o que, não sei o que. E aí ela fica tipo, cara, como é que ele disse tudo isso, sabe? Tipo, I am Groot só. Então, tipo assim, é uma troca muito rápida, sabe?
Sim, e isso aí, sim.
E é muito legal esse, pra mim, o arco da Gamora é interessante. Que aí quando ela começa a entender o Groot, é quando ela começa a se reconectar com eles. É quando ela fica sozinha na nave, é quando ela começa a ouvir a música, sabe? Ela começa a se conectar com o que é esse grupo, né? Que esse grupo, eles se veem como família, né? Os Guardiões. Sim. Eles não são um grupo de assalto atrás de lucro e só essa força de Expendables da galáxia. Tipo, não, eles são uma família, eles se amam, sabe?
Sim,
e é algo que ela não tem naquele grupo dos caçadores lá.
Não, né? Não, ali são só parceiros e tal.
Como o Quill era, né,
antes. Isso. É, embora depois o Yondu se revela que ele tinha uma relação paternal.
É, né? Mas eram os dois ali, né?
Os dois.
Não é um negócio ali, tipo, entre todo mundo, né?
Sim, sim. É, tem a participação de novo
do Stallone. O Yondu faz falta, né, velho? Puta merda, o Yondu, ele é muito bom, muito bom.
É, o Stallone faz uma participação rápida, né?
Uhum.
Rapidinho.
Ele é só ele é um dos caçadores ali, né?
É, ele já tinha aparecido no 2, né?
Uhum.
E agora, uma coisa que aí o pessoal vai chiar bastante é o Warlock, né, cara? O Warlock é um paspalho, né, velho?
Mas Warlock... você não acha que é só um lance meio origem do personagem, assim?
Não sei.
Olha, eu não manjo tanto. Fala pra quem não manja o que, que é o Warlock, o que acontece. Qual é que é a desse personagem, o que fizeram com ele? Conta pra mim.
É, o Warlock, ele era meio que um... Como é que eu vou dizer? Meio que um messias na Marvel, né? Ele
protagoniza...
ele protagoniza ali algumas sagas, né? Ele acaba morrendo, depois volta, enfim. Mas é um personagem que é bastante sério nos gibis. Claro, no cinema, muitos personagens da Marvel que são sérios nos gibis viram piadistas, né? Mas não precisa virar paspalho, né, cara? É porque eles estão transformando todo mundo em bobalhão. Tipo, o Thor tem que ser paspalho, o Drax tem que ser paspalho, ou agora o Warlock também. Eu achei que, de repente, eles poderiam dar um tratamento mais sério pra ele.
O Warlock, né? Isso dói, sabe?
Pô, ali... Sei lá, enfim.
Pô, mas ele se apegar no bicho estranho, eu achei engraçado. Ele queria.
Pô, o bichinho é mó fofinho, né, cara?
Não, e é muito bom a Gamora. Tipo, continua dirigindo, senão eu mato esse bicho estranho. Ele não faça isso! De novo, esse humor rápido pra mim funciona, Gamora, senão eu mato esse bicho estranho, sabe? Ou sei lá, eles chamando o Rocket de tudo, menos de Raccoon, o Esquilo, o Castor, sabe?
Texugo.
Texugo, é tudo, ele é tudo.
E no final ele assume, né, o nome de Raccoon, né?
E é engraçado, né? Porque ele sempre fica, né? Tipo, eu não sou um Raccoon.
Guaxinim.
Ele sempre fica, né? Tipo, para de me chamar disso, eu não sou isso. Tipo, porque ele nem sabe o que é um guaxinim, né? Isso que é engraçado. Tipo, tanto que no primeiro filme tem uma das grandes piadas é isso, né? Que quando eles estão sendo presos lá e o Quill fala, né, tipo, não sei o que, guaxinim, não sei o que. Aí ele, tipo, o que é guaxinim? Sabe, ele, tipo... Porque ele é alienígena, né? Teoricamente. É,
no 2 tem aquela piadinha também ali que a mãe diz, ai, que bonitinho, vai passar a mão na cabeça dele. Né? O Drax, vai, seu, passa não,
ele
a mão.
É, ele é, o seu bichinho é... Ele, tipo, ela pergunta, né, se ele é dócil. É, aí ele é, claro. É. Ele é, claro. Não, e o Drax, tipo assim, entendendo que ele entende linguagem subjetiva, assim. Sim. Aí ele pega e...
As metáforas, né?
As metáforas.
Aquilo, uhum. É, aquilo ali é bom, né?
Metáfora. É, tipo... Mas às vezes, por exemplo, o Drax, ele deixar de ser o destruidor pra, tipo, realmente retornar aquele lado do pai Jub-Jub. Sabe? Ou, por exemplo, umas brincadeiras só que é tipo, o Drax é burro, então ninguém esperava que ele soubesse falar a língua dos Jub-Jubs lá, das crianças.
Sim, das crianças, então, né?
Pra mim, esse filme, ele tem alguns detalhes das inter-relações dos personagens que funcionam muito.
Mas é, sabe? Isso que é o forte do James Gunn, né, cara? É criar essa empatia entre os personagens, né? Desenvolver essas relações aí. E o que, que você achou do vilão?
O vilão eu achei uma bosta.
Pois é, né, cara? O vilão, assim...
Ele parece que tá em dois filmes ao mesmo tempo.
É, né? Isso, né, cara?
E ele tá muito overact, muito... né? Ele tá
tem
muito...
hora que ele dá uns escândalos ali, né?
É, I need that! Tipo, ele... Só que ao mesmo tempo, eu gosto do arco do Rocket junto com esse vilão, sabe?
Sim.
Por exemplo, quando o Rocket tá interagindo com ele, eu gosto dele. Tipo, quando ele tem esse lado meio... carinhoso com o Rocket, mesmo claro. Que ele menospreze ele, sabe? Pra mim, eles podiam ter ido muito por esse lado, sabe? De ser um vilão cínico, sabe? Sim. E aí ele pega e do nada ele dá uns...
Por um ser ultra inteligente, ultra poderoso, que já criou e destruiu civilizações, eu achei ele muito precipitado e muito escandaloso, né?
É, mas sabe assim, ó, por exemplo, ele é esse cara escandaloso, não sei o que, não sei o que. Mas pra mim, aquelas cenas, por exemplo, dele falando pro Rocket, ah, olha só o mundo, olha o céu.
Sim, sim,
ele pega,
sim.
Ele faz um carinhozinho na cabeça do Rocket.
Então, é o que você falou, sabe? Parece que ele tá em dois filmes. Nessa hora ele tá bem.
Mas aí pensa nisso: que esse cara ele tá fazendo isso. E ele vai matar o Rocket depois, sabe? É. Olha que cruel, isso é muito mais intimidador do que tu ter um cara que é... eu sou louco, sabe?
Então, e o curioso...
Eles podiam ter ido por esse lado, né?
É, o filme é meio que um manifesto pela defesa dos direitos dos animais, né, cara? Eu achei um pouco isso, né? Ele é manifesto, claro, contra o uso de animais em pesquisas.
Uh-huh.
Pareceu isso, né? Então, mas pensando assim, ó...
E pô, os amiguinhos do Rocket são uma gracinha, né, velho? Cara, é muito fofo. Eu adorei o arco deles ali.
Todos são muito legais, né? Tem ali um... É um leão marinho, né? Um leão marinho, a coelhinha, aí tem a lontra, né?
Uma lontrinha, né?
Não, muito bom. E o CGI perfeito, né, cara? Olha,
nossa,
os efeitos do filme estão nota 10. Finalmente, desse aí não dá pra reclamar, cara. A Marvel colocou muito dinheiro, deu bastante tempo, eu acho, pro pessoal. Porque assim, o design é excelente, né? O design dos planetas e tal, muito criativo. Mas não funcionaria se não tivesse um CGI de qualidade. E o filme tem. Em nenhum momento eu estranhei o CGI, cara. Nenhum momento mesmo. Eu achei tudo muito perfeito.
É, uma coisa que eu gostei muito, voltando um pouquinho a falar do vilão e desse arco, porque eu achei uma bosta o vilão, tipo, no geral, assim, ele...
Eu acho que no final, né, no final ele descamba ali, né, cara?
Ele interagindo até com seus comparsas e tudo mais, sabe, ali, pra mim ele é muito ruim ali, mas, por exemplo, tu pega ali, eu achei muito da hora... Porque ele tá atrás da perfeição, né? Ele tá atrás, explicando os objetivos dele, né? Ele quer uma utopia, né? Um mundo perfeito.
Sim,
e é interessante que eles mostram os relances de que naquele mundo tem desigualdade também, né? Tipo, no mundo, na Terra B lá que eles
Não tem como criar nada perfeito. E o Rock já saca isso. Ele fala, o problema é que você não gostar das coisas como elas são, não é que
exatamente.
Você quer perfeição, né?
Então, é
um vilão com muito potencial, mas que eles acabam estragando, transformando ele num histérico, né?
Sim, mas o que mais me deixou, tipo, caraca, que legal isso, é ele não entender como o Rocket, que é imperfeito, consegue ser mais inteligente que ele, e meio que descobrir a equação antivida, vamos dizer assim, lá deles, sabe?
Sim.
E aí, e ele ficar, tipo, como assim o Rocket, ele é inteligente, vamos dizer que ele é perfeito nesse aspecto, e ele não é perfeito nos outros, logo ele não merece estar no mundo perfeito.
É isso.
Sabe? E sendo que ele, teoricamente, nesse aspecto, é mais perfeito do que o próprio Deus que o criou, sabe? Sim. Sabe, é um conflito que eu acharia que eles podiam ter até abordado um pouco mais, assim.
Porque mas o filme não vai muito adiante.
E tu vê que até os próprios personagens ali, os personagenzinhos que estão junto com o Rocket, assim, eu acho que a Layla é a única que é um pouco mais desenvolvida, assim, né? Os outros, eles têm um pouco de mentalidade infantil, bastante, assim, né? Tipo Sim. de, tipo, ah, você, vamos brincar, Rocket, sabe? Eles são quase crianças, né? Então, tipo, o Rocket, ele é muito diferente dos animais que estão ali também, tirando a Layla. Eu acho que a Layla é a que mais se aproxima, assim, dele. Que tem algum Sim. tipo de vínculo emocional, né? Claro, tem vínculo emocional com todos, mas eu digo no sentido do que o vilão espera, em sentido de ideal, sabe? E eu acho que, pra mim, podia ter um curta-metragem só dessa história. Sabe, pra mim, tipo assim, a Marvel lançar um negócio de 40 minutos disso, sabe? Da origem do Rocket, porque pra mim é o ponto alto do filme. Sabe?
Claro. É realmente a melhor.
E o James Gunn sabe disso, né? Tanto que ele liberou a cena sozinha, né? Ele sabe que esse é o ponto alto do filme.
Ele viu que esse tinha é o filme, né, do um Rocket, material de qualidade. Né?
A cena inicial e a cena final são o Rocket. Esse filme, o Rocket é o protagonista desse filme, mesmo que ele participe muito pouco. Acho que é o filme que ele menos participa. De todos.
Ele participa, ele não tá nas missões, porque ele tá ali, né?
Tá em coma,
mas no final, quando ele entra na ação, aí o bicho pega, né, cara?
E ele se aceita como Raccoon, não? É muito
Nossa.
Bom.
Nossa. Né? E o cara fala, o cara chama ele de quê mesmo? De oito. Chama ele pelo número, né?
Oito.
Ele, não, meu nome é Rocky. Rocky Raccoon. Sabe que Rocky Raccoon, uma curiosidade aqui dos quadrinhos, né?
Rocket,
Rocky Raccoon. Ele foi criado nos quadrinhos pelo Bill Mantlo, né? Ele é uma criação do Stan Lee. E Rocky Raccoon é em homenagem à música dos Beatles, né? Que ele era o Bill Mantlo, muito fã dos Beatles. Ele criou o Guaxinim. E infelizmente, até o Bill Mantlo, não sei como é que ele tá hoje, mas ele tava muito mal de saúde em razão de um atropelamento, você acredita nisso?
Caramba!
Ele trabalhava como advogado em Nova York, acho que já não tava mais trabalhando com quadrinhos, foi atropelado e tava precisando de ajuda, viu? Assim, era um cara que trabalhou muitos anos na Marvel e, assim, ficou sem grana, né? Não tinha grana suficiente pra custear tratamento e tal. Só uma curiosidade aí. Eu acho assim, voltando ao vilão, a Marvel já provou que você não precisa ter vilão histérico pra fazer um negócio legal. O Thanos, você já imaginou o Thanos histérico, cara? Não, eu quero as joias! Já pensou?
Não, e até o próprio, se a gente parar pra pensar, até o próprio Kang sofre disso.
Ah, o Kang também é um tá chorão fora. Do cara.
Não, mas o Kang, ele passa por esses transtorninhos aí também, esses...
Não precisa, cara, faz o um negócio sério lá. O Thanos, ele era ameaçador, você não, viu pô, que...
E tu pega até os próprios outros vilões dos filmes dos Guardiões, mano, tu pega o Ronan, ou até mesmo o Ego, sabe?
O Ego era mais galhofa, né?
Mas funciona pra aquela situação, sabe?
Funciona.
E aí, qual que é o contraponto? Por exemplo, no primeiro filme que a gente tem lá, o Ronan é um vilão tão sério, sombrio e nazista, que quando o Peter chega e existe um real confronto, ele fica tipo, mano, vocês são patéticos, sabe? O próprio vilão desse filme, ele também passa um pouco por isso, mas é muito sutil, assim, fica muito ali, sabe? Porque os vilões, eles quase não acreditam, né, quando os guardiões vencem deles, né? Tipo, é quase...
Não, tanto que a coisa eu tinha avisado pra ele quando o Warlock volta todo ferrado. Falou, eu te disse, eles não são fracos.
Só que eles são idiotas, né? Não é que eles são fracos. Né? Mas, pra mim, o encerramento do filme, ele é excelente. O desenvolvimento, ele tem muitos finais, né? Ele é um filme... Vai, Léo, ele podia ter 2 horas, né?
Ele tem 2 horas...
Ao invés de quase 3?
Não, ele tem 2 horas e meia.
Duas horas e meia.
Ele poderia 2 horas. Eu cortaria boa parte das piadas e cortaria boa parte daquela passagem deles ali pela Contra-Terra. Acho que
eu entendo que aquilo ali é pra gente ter algum apego pela Contra-Terra.
Claro.
Que vai ser tudo destruído, né, e tudo mais.
Claro.
Mas, assim, o que me deixou realmente assim, eu fiquei um pouco, ah, cara, que viagem, não, não precisava. É aquele, aquele final meio cristão ali do Rocket, vendo os amiguinhos dele, tipo, ah, de, bem, não, eles estão num céu e não sei o quê, tipo, no fim ele, tipo assim, meu, fechava o arco daquele jeito, eles se fuderam, sabe, é isso. Eu achei muito, muito
mas idealismo, é um filme, tipo assim, é um filme pra criança, né?
É, mas pô, entende assim...
Criança tá chorando ali.
Porra, é um filme que o Rocket rasga toda a cara do cara, velho, ali de ódio, depois de ver a amiga dele morrer tomando um tiro. Como é que você... Aí depois você fala, não, mas no fim das contas, eles, sei lá, estão num outro plano, feliz. Rocket, você ainda tem algo a fazer. Pra mim, não precisava disso. Pra mim, o Rocket já teria, digamos assim, vingado e honrado os amiguinhos dele, libertando aqueles outros animais.
Ali pra mim, na verdade, foi bem previsível. Eu falei, ah, tá, é o velho clichê, né? O cara tá ali vendo a luz, né? Tá indo e, de repente, alguém chama ele de volta. Eu falei, tá, então eu já sabia que ele não ia morrer ali, né?
É, yeah. Sim, não, mas pra mim aquilo ali, sabe, é quando... Mas é claro que tem esse lado do Rocket pegar e falar, tipo, não, eu posso ficar? Tipo, isso eu achei um pouco tocante, sabe, dele, porque ele não queria voltar mais,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Porque que pra mim isso ficou um pouco piegas, essa é real, não é nem que eu achei, tipo... Nossa,
ah, mas
terrível.
É, né, cara?
Mas eu achei meio... Assim, o Sam Raimi faria isso, foi o que eu pensei, sabe? Tipo, é na hora, assim, porque... Nossa, isso é tão Homem-Aranha do Tobey Maguire, alguma coisa assim, sabe? Mas, assim, pra mim, eu achei muito, muito tocante, por exemplo, porque a gente sabia, né? O Rocket chega a comentar nos primeiros filmes, tipo, que ele já foi desmontado e remontado várias vezes e que não sei o quê. Quando ele tá bêbado lá no primeiro filme, ele comenta.
Sim,
e
sim.
Porque o Rocket, ele é muito sensível, né? Mesmo ele sendo, tipo, essa pilha de nervos, não sei o quê, ele é muito sensível quando, tipo assim, quando diminuem ele. Né?
Sim,
ele,
sim.
E aí, e o lance é que ele, quando até a própria Nebula vê, tipo, eles veem o que o Rocket passou, quando eles estão lá com o registro dele, ela fala, caralho, foi o pior do que o Thanos fez comigo,
sim,
sabe?
Sim,
tipo,
sim.
Pô, é de se parar pra pensar, né, velho? Porque a gente vê o Thanos torturando a Nebula no Vingadores. Lembra?
Lá, lembro,
a Nebula do 2014, a Nebula de 2014, né?
Sim.
E pra fazer a Gamora entregar, né, onde tá lá o bagulho e tal. Então, assim, e a gente vê só relances do que o Rocket passou. Tipo, o filme meio que não tem essa coragem de mostrar, né, também. Tipo, sim. A gente vê só, sei lá, os guardinhos empurrando ele, tipo, volta aí, sabe? Tipo, mas, assim, só essa frase, pelo histórico da Marvel, já é algo tipo de caralho, sabe? O bicho se fudeu muito. Sabe?
Sim.
Então, realmente fica fora de tom, né? Tem umas piadas meio de... Pô, de verdade, o Drax parece que tá cagando pro Rocket, mano, sabe? De verdade, durante o filme, assim, sabe?
Não
ele
leva
tá lá,
nada
quer,
a sério.
Quer um Zignut? Sabe? Tipo, mas um detalhezinho que eu gostei é porque quando eles estão lá conversando e a Nebula pega e fala, tipo, ah, vocês são os idiotas, não sei o que, que ela só fica jogando a culpa em todo mundo, né? Porque o Drax e a Mantis fazem um monte de merda, né? Isso é real.
Sim, sim, sim.
E aí ela pega e fala, vocês são dois idiotas, não sei o que, não sei o que. E aí a Mantis pega e, tipo, pistola, e ela pega e ela fala um negócio que eu achei muito interessante. Ela fala, o Drax é o único do grupo que não te odeia. Tipo, porque, claro, a gente tem as nossas relações interpessoais e tal, ali, tipo, de eles convivem, se tratam como família, mas assim, a gente tem sentimentos íntimos sobre as pessoas,
sim,
que a gente não,
sim,
revela, né?
Sim.
E eu achei muito interessante ela falar isso, que o Drax era a única pessoa que não tinha um pouco de raiva da Nebula, sabe?
Pois
de todo mundo do grupo. E a Mantis é a pessoa que mais podia falar sobre isso, né?
Sim,
isso,
sim.
E sobre como o Drax, ele tem esse toque de como ele já foi um pai... Tipo, de saber lidar ali com as criancinhas. E aí, tipo assim, quebra um pouco esse lado de o Drax guerreiro burro, sabe?
Uh-huh,
que a gente tem sobre ele nos outros filmes. Porque ele ser o pai pra gente era só background, né? Então eles, sim, trazerem isso de volta desse jeito no filme, eu achei bonitinho, achei uma cena fofa, assim, sabe?
Foi. É, o filme é cheio de sequências,
tipo,
fofinhas.
Cara, né? E foi muito engraçado. Ah, minha filha gostava quando eu imitava um macaco, ele foi bu, bu, bu.
E ela,
tipo, isso não é um macaco, véio, que porra é essa, sabe?
É engraçado mesmo.
E aí, Cara, então, de novo, essas piadas rápidas funcionam, né?
Essas daí funcionam, é verdade. Essas aí, elas estão bem orgânicas, né?
Mas assim, piadas estendidas sobre... Pra mim, o primeiro filme é onde elas funcionam, sabe?
É, tipo, no primeiro,
O que é uma grande piada estendida no primeiro filme? O Drax entender literalmente as coisas. Isso é uma piada estendida.
Tem aquela do...
Né? Do dedo no pescoço.
O Rock, eu preciso da perna daquele cara. Sim. Aí depois, agora eu vou precisar do olho desse cara. Aí o Peter, você não vai precisar nada. Ele...
Sim, é uma piada que se repete. Mas, cara, é tão engraçado a primeira vez que acontece, né, velho? Ah, pega a perna daquele cara, não sei o que, e ele dá dinheiro pro cara, pra perna, não sei o que. Aí o Rock, só queria ver ele. Ele ficou pulando, sabe? Cara, o Rock é muito bom, velho. O Rock e o Groot são uma dupla. E eles como... Sabe uma série que eu veria, de verdade? Uhum. Um prequel dos um prequel de Guardiões da Galáxia, do Rocket e do Groot sendo caçadores de recompensas pela galáxia.
Isso seria legal.
É uma série que eu super veria, porque o Rock e o Groot juntos são muito malucos, mano. Sabe? Pô, aquela cena que eles estão... Tá todo mundo se caçando... caçando o Peter Quill.
E aí, primeiro, né?
Eles estão caçando o Peter meio que ao mesmo tempo, né? A Gamora e o Rocky. E aí eles ficam nessa treta. E a Gamora até corta todo o Groot, lembra? E aí o Rocky, o Peter tá fugindo, assim, meio com as calças caindo, assim, meio fugindo, assim. E o Rocky aponta aquela arma pra ele. Uma arma gigante, assim. Tu pensa, meu, vai matar o cara,
sim,
né?
Sim,
aí ele atira assim, aí é um tipo um taser. Aí ele pega e... Aí o Peter fica lá, tipo, se tremendo, assim. Ele... treme aí! Ele fica, sabe? Tipo, cara, é muito engraçado, velho, sabe? É.
Não, Rock, muito bom.
Cara,
muito
o Bradley bom. Cooper ali, coringado, é muito bom, cara.
Ele manda bem mesmo.
Mas aí o Rock com esse lado sentimental é um lado do personagem que a gente vê muito bem desenvolvido nesse filme, né? Pô, é bom. Sim. Eu acho que esse filme ele tem isso, que ele dá um outro lado pros personagens, até pra Nebula, pra todo mundo ali. Eu acho que ele consegue dar essa camada a mais, né?
Com certeza, com certeza. Bom, vamos dar as notas? E aí, vamos...
Quer começar?
Eu posso começar. Bem, vamos lá. Cara, eu gostei bastante. Acho que é um filme muito divertido. É um filme em que pese aí esses problemas.
Tu chorou nos bichinhos?
É bem emocionante, né?
Eu quase chorei.
É emocionante. É um filme que emociona, ele te faz rir. É uma aventura espacial bacana, né? Eu acho que a Marvel realmente precisava desse fôlego, né? Mostrar que pode apresentar...
Marvel precisava ainda, de um filme com alma.
Um filme com personalidade, né?
Um filme com personagens, objetos de função narrativa. Queria um filme com personagens.
Sim. Então eu vou dar uma nota 8 aí pra ele.
Cara, eu não vou fazer muito mistério, não. Eu gostei muito do filme. Eu considero o primeiro Guardiões da Galáxia um dos melhores filmes da Marvel. No geral, do MCU, o primeiro Guardiões, assim, pra mim tá ali.
Eu também considero.
Tá no meu top 5, assim.
Pra mim também, é um top filme, 5.
É um heist movie sensacional. É um filme com piadas no ponto certo. O jeito que os personagens se conhecem é natural, sabe? Então, assim, eu tenho muito carinho por esses personagens. E eu acho que esse filme, eu tive um pouco mais dessa sensação de encerramento, acho que mais do que você, assim, né, pelo que você disse. Ele, sim, coloca alguns três pontinhos ali, né, falando, não, continuamos. Mas eu gosto que ele fecha alguns arcos, o Peter volta pra casa, né, o Rocket agora finalmente é o líder.
Lembrando que no final aparece lá, né, Star-Lord vai retornar.
Sim. Não, mas o lance é realmente do James Gunn terminar a parada dele, sabe? Eu gostei disso, porque pra mim, eu acho que a Marvel, ela podia ter que fazer mais isso, sabe? Ao invés de só ficar colocando, tipo, coisas episódicas. E foi tão gratificante ver uma história com começo, meio e fim. O Rocket se fudeu, eles têm que salvar o Rocket, eles salvam o Rocket, sabe? Não fica aquela coisa, tipo, isso aí vai ser desenvolvido mais pra frente, hein, gente? Calma. Mas, sabe, então, isso me deu uma sensação boa, assim. Eu vou te falar que eu continuo um pouco cansado de Marvel, tá? Eu não tô nem um pouco afim de ver Marvels, por exemplo, esse filme novo.
Nossa, aí. Esse aí, vamos ver, né, sabe? Cara? Putz.
Eu realmente...
Tá difícil animar a galera pra isso aí.
Eu realmente, tipo, pra mim, a Marvel tá ficando cada vez mais complicada. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas estão amando esse filme. Tem gente que tá falando que esse é, tipo, o melhor filme da Marvel depois de Vingadores Ultimato, sabe? Tem gente
que fala... Eu ainda acho o Doutor Estranho. Eu acho o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura um filme mais bem acabadinho, assim.
Ah, eu também acho.
Gosto mais.
Mas o que eu quero dizer é que... Bem, o Doutor Estranho ele é um filme divisivo, né? Eu me odeio, né? Tem isso também. Sim. Mas a gente tá no time do AMI aqui. Eu também acho... Eu acho o filme mais autoral da Marvel em anos, o Doutor Estranho. Sim. Mas o... Assim, pra mim, esse filme, ele... Eu achei ele muito bom. Eu acho que ele tem suas derrapadas. Eu acho que as piadas não estão tão bem encaixadas. Eu acho que o James Gunn deu uma perdida ali. Eu acho que... O Peter tá chatíssimo, eu acho. Pô, mas as ideias de design são muito boas. Cara, o que é aquela estação espacial orgânica?
Mano, aquilo é... Eu falei que tem elementos de terror, né?
Aquilo é muito foda, mano. Mas eu sigo na sua, eu dou uma nota 8 pro filme. Eu acho que é um dos destaques da Marvel. Mas eu acho que a galera ficou muito empolgada porque a Marvel tá entregando muito filme lixo, velho. Filme e série ruim, sabe? E aí a galera ficou, meu Deus, um negócio aceitável. Sabe, e a galera ficou muito chocada. Porque sim. Assim, né, a gente tem que ser franco aqui. Tá uma merda as coisas da Marvel ultimamente.
Mas é isso então, fechamos?
Fechamos. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, dar a sua opinião sobre o filme lá pra gente, manda no Instagram, eu quero saber. E até semana que vem.
Um abraço.
Cara, eu cheguei no cinema, minha sessão tinha começado há pouquíssimo tempo, tipo, tava passando o trailer já, sabe? Aí eu peguei, porra, vou entrar aqui rapidão, não sei o quê. Porque eu comprei a sessão, tipo, tinha começado, sei lá, tinha 5 minutos, tava passando os trailers, sabe? Uhum. Trailer, propaganda, não sei o quê. Aí eu sentei assim, e passou na minha frente o trailer do Homem-Aranha no Aranha, Into the Spider-Verse.
Ah, né? Sim. Entregaram tudo no trailer, né?
Cara, o trailer é o filme inteiro, velho! Velho, eu fiquei puto, mano. E aí depois passou o do Pequena Sereia. Mas, cara, eu fiquei puto de verdade. Mostra tudo. Tipo assim, os caras nem tentam esconder. Aí, pra quem não viu o trailer nem nada assim, mas os caras nem tentam esconder que o Homem-Aranha 2099, lá, o Miguel O'Hara, é uma espécie de antagonista. Sabe? Mano, guardava isso pro filme. Agora eu já sei disso.
Sim.
Sabe? Eu não fazia ideia disso, Leonardo. Eu fiquei puto real, mano. Fiquei, vai tomar... Eu comecei xingando já, assim, sabe? Eu comecei de mau humor o filme. Mas era só isso. Eu tinha que abrir o coração, porque, velho, puta que pariu, cara.